Delegada Joyce Coelho, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Rio Mar. Primeiro, eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte o que caracteriza crimes de maus-tratos.
Bom, boa tarde. Maus-tratos é quando, ou por negligência, por um ato, por uma ação, acaba se castigando uma criança de uma forma excessiva. Muitos pais que são ouvidos ou que são indiciados, investigados por maus-tratos, eles dizem que, na verdade, era uma correção. Então, acaba pesando a mão, é intermediário. O maus-tratos, ele é um crime de menor potencial ofensivo, que a gente chama, responde um procedimento chamado termo circunstanciado de ocorrência, porque tem uma pena inferior a 2 anos. Ele se caracteriza nesses casos em que não é uma violência física que cause uma lesão significativa, porque aí, nesse caso, já tem outras condutas mais graves que pode ser enquadrado como lesão corporal ou até mesmo como tortura. É uma progressão, vamos dizer assim. Maus tratos bem leve, se já causar uma lesão significativa, a gente já avalia como uma lesão corporal, e dependendo da intensidade do sofrimento da vítima, que no nosso caso são crianças ou adolescentes, já pode ser verificado como tortura. Então, é uma progressão de intensidade e que caracteriza o maus-tratos. Ele ainda tem aquela questão de deixar de prover a criança das suas necessidades básicas, né, para que ele possa ter o seu desenvolvimento, tanto na parte alimentar, como também na parte de cuidados com a saúde, de higiene. Então, isso tudo pode se caracterizar maus-tratos.
Nós temos alguns dados aqui. De janeiro a outubro deste ano, foram identificados 396 casos de maus-tratos, enquanto no mesmo período do ano passado, a polícia teve 418 ocorrências do crime, ou seja, houve uma redução. Delegada, essa redução pode ser atribuída a quais aspectos?
Na realidade, considerando que esses crimes, o crime de maus-tratos, quem pratica é quem tem o dever, né? Quem tem a obrigação, é quem está ali naquela obrigação de cuidado, de proteção mesmo da criança que acaba infringindo a lei e respondendo por esse fato. Então, eu acredito que a responsabilização, ela gera também uma eficácia preventiva, vamos dizer, do ponto de vista que as pessoas passam a se conscientizar que aquilo é um crime. Então, muitas atitudes que eram tidas como costume acaba sendo de conhecimento que aquilo é um crime, que não deve se educar dessa ou daquela maneira, que agrida fisicamente ou que deixe de prover aí as necessidades básicas da criança, do adolescente, seja filho ou seja sobrinho, ou seja, alguém que está ao seu cuidado, sob sua proteção. Então, esse fato de se noticiar a responsabilização, ele é tão importante no sentido de propiciar novas denúncias, que às vezes elevam esse número de registros, como também como fator preventivo, no sentido de que a informação faz com que as pessoas também agem de forma diferente, né? Tentem agir, pelo menos, de forma diferente. Então, a gente acredita que a notícia de uma responsabilização, ela faz esses dois papéis. Então, a gente vê, ora, esse número crescendo e, ora, que campanhas de denúncia, ele aumentando. Ninguém quer ser denunciado, né? Então, a gente também vê esse lado preventivo da responsabilização.
Como é possível identificar, por exemplo, se a criança ou adolescente está sendo vítima de maus tratos? Até para um professor, um vizinho ou um amigo da família possa perceber e até ajudar nas denúncias, se for o caso?
Na verdade, é muito perceptiva, né? A gente tem casos aqui de crianças que chegam sujas, com micoses, com problemas de pele, oriundos de um desleixo mesmo, de uma negligência muito grande, que aí já ocasionou, já afetou até a saúde da criança. Então, nesse caso, a gente costuma receber essas denúncias ou por parte da escola, ou por parte do conselho tutelar. Crianças que chegam na escola com machucados frequentes, né? Já acaba chamando a atenção do corpo pedagógico que aquilo não é normal. E a criança fala também. E ela chega e ela fala, então esses fatos, eles tendem a chegar dessa forma para a gente, até porque, como os causadores são membros da família, dificilmente essa notícia vai vir pela família, ou porque é o próprio agressor, é o próprio, né, infrator que está fazendo, ou porque a família, ela costuma se fechar para não denunciar aquele outro familiar. É um conflito, né, que a gente diz, é um conflito de interesses. Então, a gente costuma receber essas denúncias mais de fora, né, ou do conselho, ou através de denúncias que o conselho tutelar recebeu e que ele averiguou aquela situação da criança, ou vindo da própria escola, que é um ambiente que percebe de primeira mão que aquela criança está com sintomas de maus-tratos, seja pelo seu estado físico, ou seja pelo relato que a criança levou.
Outro dado que eu gostaria de ressaltar aqui com a senhora é que o número de registros de crimes de tortura contra crianças e adolescentes em Manaus teve um aumento este ano. Nos 10 primeiros meses de 2019, foram 13 registros. De janeiro a outubro do ano passado, a cidade teve 3 casos registrados. Quando se fala em crimes de tortura contra crianças, do que especificamente nós estamos falando, delegada? A senhora poderia exemplificar?
Quanto à tortura, a gente atribui diretamente à notificação do serviço de saúde, porque a gente costuma fazer uma campanha mesmo nesse sentido de que tanto a escola quanto os hospitais, as pessoas que atendem esse público, né, porque uma tortura, ela tem uma lesão característica. Então, ela chega no serviço de saúde, a pessoa, o familiar que levou aquela vítima para atendimento, ele não vai dizer que foi uma tortura. Então, o profissional tem que ver que aquilo não está condizente com o relato que foi informado. Então, os últimos casos de tortura que a Débica tem recebido, ele vem de notificações dos hospitais, em que a criança ou adolescente chegou lá com algum ferimento ou com alguma lesão decorrente de uma tortura, e aí o familiar, o responsável que levou, acaba informando que a causa foi outra. Então, de imediato, o hospital aciona a delegacia para que a gente realmente vá verificar o que aconteceu. E aí a gente está conseguindo aí caracterizar a tortura, que é caracterizada pelo sofrimento intenso, seja físico como psicológico. É muito difícil a gente conseguir materializar essa tortura psicológica, mas ela também pode ser caracterizada com a ausência de um dano físico. Mas o que a gente tem visto mesmo são torturas causadas, por exemplo, esquentar um ferro e colocar na mão de uma criança porque ele pegou uma moeda de 50 centavos, é uma tortura, porque é um intenso sofrimento. Esquentar uma colher e colocar nos pés da criança. O último caso de tortura que nós vimos foi um pai biológico que ficava responsável pelo cuidado dos filhos enquanto a mãe ia trabalhar. E ele, uma criança, um bebê ainda, né, de menos de 2 anos, ele esquentava uma colher e colocava na planta, no, na sola dos pés da criança. Segundo ele, era uma criança muito danadinha, que queria estar toda hora correndo. Então, ele pegou, esquentou essa colher de alumínio e queimou a planta dos pés da criança. Então, ele é mensurado realmente pela essa escala de intensidade de sofrimento. Imagine uma criança, um bebê, com uma planta dos pés queimados. Então, essa criança até, segundo dados do hospital, essa criança até estava com muita dificuldade. Então, ela ia passar bastante tempo sem andar. Então, essa lesão, ela precisava de novos exames subsequentes até para avaliar aí quanto tempo essa criança ia passar sem andar.
Como a ação pode ser tipificada para que o autor possa responder legalmente por esses crimes? E, para finalizar, de que forma a população pode denunciar casos como esses?
Bom, tanto no ECA quanto na Constituição Federal, ela transmite para nós, para todo mundo, para a sociedade, a responsabilidade, né, com a proteção integral da criança e do adolescente. Se uma criança está sendo agredida nesse nível, no seu próprio ambiente doméstico, que deveria ser o seu primeiro ambiente de proteção, então essa criança precisa de ajuda. Ela não consegue vir sozinha a uma delegacia e nem denunciar sozinha. Então, é importante que Ao ter suspeita de que uma criança está sendo vítima aí de qualquer abuso, seja físico, moral, psicológico, isso precisa ser notificado. Isso precisa ser noticiado para a Delegacia de Proteção, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele exerce esse papel, né, de diálogo, esse papel de ir lá com a família, verificar como é esse ambiente familiar, se ele é propício para aquela criança. Então, se não, ela precisa ser retirada, porque ela pode estar aí numa extrema vulnerabilidade a qualquer tipo de dano. Então, é importante que, ao se ter a mínima suspeita de que uma criança está sendo maltratada, está sendo torturada, agredida fisicamente, que essa denúncia seja feita ou diretamente a um conselheiro tutelar, ou até mesmo a polícia militar. Então, várias portas são abertas aí para que essa denúncia chegue até a polícia judiciária e que esse fato seja investigado, visando, né, principalmente a proteção dessa criança ou desse adolescente.
Delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, muito obrigada pelas suas informações aos ouvintes da Rádio Rio Mar. Ótimo fim de tarde para a senhora.
Muito obrigada, eu que agradeço.